Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um de nossos encontros aqui pelo nosso vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você, que bom estar juntos em mais um dos nossos encontros. Hoje, habitualmente nos finais de semana, vem ocorrendo isso somente no modelo podcast para você, ou seja, somente áudio, né? Para você acompanhar, não pelo sistema de vídeo, até porque nós vamos aproveitar este final de semana para gravar nova série de conteúdos. Uma série bem bacana de vídeos que a gente vai utilizar para compor, né, todo o trabalho que será utilizado para os próximos dias de nossas produções. Eu quero mandar um abração muito especial a todas as pessoas que estão curtindo, a todas as pessoas que estão acessando, a você que está sempre tendo ou buscando, né, formas, meios de estar acompanhando as nossas produções. Eu fico muito contente para você. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente fica sempre buscando, pautando assuntos dentro das temáticas em que nós estamos aqui alicerçando como proposta, que é o Papo de Gestor, no qual a gente fala os assuntos, né, voltado à gestão pública. A gente traz informações sobre fatos internos, né, administrativos relacionados à gestão pública. Nós temos aqui para você também, né, para você acompanhar junto com a gente o nosso Sociologia do Cotidiano, muito interessante. O Sociologia do Cotidiano, aonde nós buscamos, né, fazer uma análise sociológica da nossa sociedade, debater temas, assuntos, falar sobre as mais inumeráveis pautas na análise social e crítica de nosso Brasil, do mundo, de forma a analisar historicamente, filosoficamente e sociologicamente as transformações que norteiam, né, a sociedade, que reverberam sobre cada um de nós. Também falar sobre os pilares que fundamentam a construção da sociedade. Tudo isso você vem sempre acompanhando junto, passo a passo, junto com a gente. E claro, também, nós temos, além disso, né, além desses quadros, nós temos para você focados também mais em análises políticas. Nós temos quadro para você, nosso giro de notícias. Nós temos uma gama de quadros, né, em podcasts que a gente visa estar sempre trazendo para você no olhar, né, do vértice observacional da política e dos seus acontecimentos. E agora não tem como nós não pautarmos um assunto muito importante, né? Um assunto que está muito em voga neste momento, um assunto que está sendo tratado, trabalhado, um assunto que está sendo destrinchado por diversos analistas políticos e claro que nós também vamos ter a oportunidade de observar tudo isso e fazer estas observações para você estar sempre atento, né, a todas essas movimentações e estar junto com a gente acompanhando todas essas movimentações. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Brasil, nas relações com os Estados Unidos e as relações no teatro global, os últimos fatos e acontecimentos, e vamos estar fazendo uma análise para você, né, uma análise para você sobre a possibilidade ou perspectiva de as facções PCC e Comando Vermelho serem atribuídas, né, pelos americanos como facções terroristas ou, né, para ganhar atributos de grupos armados terroristas e as consequências que possivelmente tudo isso poderá acarretar e conceder negativamente ao Brasil. Vamos fazer observações no teatro das intenções, nos teatros das movimentações das peças de xadrez, no teatro global. Vamos fazer uma observação panorâmica. Vamos pegar esse objeto, né, que é o nosso título, né, o nosso conteúdo, esse objeto, e vamos olhar em diversas posições, diversas formas, vamos abrir ele, vamos fragmentar em pedaços, em elementos, e vamos aproveitar tudo isso para poder efetuar as observações e as análises e trazer para vocês um pouco de reflexão. Primeiramente, acho que o que é importante nós começarmos na reflexão do nosso tema é nós olharmos fatos que antecedem, né, as últimas notícias que acabam de chegar em nosso país. E os fatos que antecedem as notícias que acabam de chegar no nosso país tratam sobre uma reunião que ocorreu, né, onde esteve a participação de diversos presidentes da América Latina. Não esteve presente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui, né, representando o nosso país, nosso Brasil. E nesse encontro, né, o principal tema era ação de narcotráfico e terrorismo, né, o terrorismo na América Latina, com foco na observação da América Latina. sabemos nós, já é visível, é dito, é visto, é explanado por Donald Trump, que uma das suas metas é o combate ao narcotráfico, tá? É o combate ao narcotráfico, é o combate aos atos terroristas, é esse combate massivo, né, a essa disseminação de drogas, né, a nível global. Mas nós temos que fazer alguns parênteses, nós temos que fazer algumas observações para que nós possamos contemplar e observar o que está no centro de tudo isso. Gente, olha, hoje, no período de hoje e há muito tempo, os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do planeta, tá? Os Estados Unidos é o país no qual é o destino, é a rota, junto, claro, com outras rotas que atingem a Europa, mas os Estados Unidos é um país, né, que muito consome substâncias, metanfetamina, consome também a cocaína, a heroína, né, e outras drogas muito pesadas. Tanto que a gente é bombardeado aqui no Brasil através das nossas redes sociais com uma gama de vídeos, né, que mostram em diversos estados, né, que compõem o ente federativo americano, nós observamos cenas degradantes, cenas lamentáveis, né? Centros onde existem, assim como semelhantes no Brasil, verdadeiras cracolândias, né? Verdadeiros centros de aglomeração e de drogadição. A gente vê, né, naqueles vídeos, pessoas em estados letárgicos, né? Pessoas que estão em estados para lá de ébrios, né? Estados que não sequer estão compreendendo e tendo um posicionamento psicológico da onde estão. É um entorpecimento, uma busca de uma fuga da realidade, um entorpecimento que faz com que a droga invada, né, e toma conta dos Estados Unidos. Esse fenômeno não é de hoje. Esse fenômeno vem há muitos anos atrás. Para os mais velhos, falar de Pablo Escobar é algo como se fosse falar no assunto atual. Para os mais novos, é um assunto histórico, né, mas desde há muitos anos atrás já se transformou da América do Sul por diversas rotas de atendimento, sejam rotas marinhas, rotas aéreas, contrabandos terrestres, né, por vias terrestres, mas o atendimento da droga chegando fortemente aos Estados Unidos. E sabe aonde que a droga está muito presente nos Estados Unidos? Na própria classe média americana, na própria elite americana, aonde o assunto da droga, assunto de maconha, assuntos falados de drogas, é falados abertamente, né? Os Estados Unidos, ele está inserido em um contexto filosófico, em um contexto de evolução, vamos dizer assim, para diversos tabus sociais, muito mais à frente que outras nações. Então, falar desses assuntos, dessas trivialidades, desses tabus, para os americanos é muito comum. É debatido em televisão, é debatido nos meios de rádio, é difundido pelos meios de canais de comunicação. Eu vou dar um exemplo. Atores de Hollywood falam abertamente sobre isso. Inclusive nos filmes, né, no qual é feito as traduções, filmes que são realizados, feitos traduções para, exemplo, o português, vamos dizer assim, muitas das palavras são usadas, né, como expressões secundárias, gírias, alternativas, como bagulho, me entrega o bagulho, me entrega a verdinha, me passa, é para poder fazer trocadilhos, né, para poder não falar abertamente como é dito lá. Lá eles falam de forma muito pontual o nome das drogas. Então, a droga é muito difundida nesse país. E falar, né, em combate às drogas, nós temos que analisar primeiro o que os Estados Unidos deveria estar fazendo para evitar que a droga entrasse no seu próprio país, né? As drogas entram pelo México, as drogas entram pela região aqui litorânea, né, litorânea, aonde cruzam-se submarinos, cruzam balsas que chegam, né, ali a região litorânea, dos países que compõem, dos estados, melhor dizendo, que compõem todo aquele anel, né, aquele anel ali da parte central, né, da parte central, da América Central, ali que faz uma composição, até mesmo passando por rotas caribenhas até atingir aquelas localidades, se transformam em verdadeiras rotas, onde estabelece-se fortalecimento de cartéis, de grupos que fazem, né, o manejo, que fazem entrepostos do caminho dessa droga até chegar a essa localidade. Pois bem, com esses argumentos de combater esse terrorismo, esse narcotráfico, Donald Trump está ocupando territórios, ocupando países. Foi um dos argumentos, né, que foram utilizados como base para poder invadir, né, invadir a Venezuela. Foi um dos argumentos que foi colocado, né, o Maduro como o líder, né? O líder de um principal cartel de drogas internacional, né? Foi colocado ele como o maior traficante internacional de drogas, né? Inclusive foi atribuído ao nome de um grupo que nem sequer existe, né? Nem sequer existe, se não me falha, era Los Libres, né? Uma coisa assim, não me lembro bem o nome agora de fato, mas você pode pesquisar na internet, você vai localizar o nome deles, foi atribuído esse nome. Então, a partir desse momento, decretado este, né, esta atribuição, né, que haveria, e junto com as leis que se consubstanciam para os Estados Unidos, em combate, mesmo que for extraterritorial, os Estados Unidos utiliza desse argumento e chega lá e toma conta, né, e faz todo esse trabalho que a gente acompanhou através da mídia com a prisão do Maduro, esse movimento, né, esse movimento para que possa utilizar, né, dessa argumentação para outras finalidades estratégicas geopolíticas que nós já ouvimos falar pela imprensa. E o Brasil? O que tem a ver agora o Brasil com tudo isso, né? O Brasil é uma das grandiosas rotas de conexão com a Europa. Por aqui cruzam, né, diversos, além de armas, tráficos de drogas e muitas forças de grupos com ações, né, de descaminho, é utilizada uma conexão muito firme com a região da Europa, né? Agora, neste olhar da rota da droga, do olhar do grupo terrorismo, Donald Trump observa a possibilidade de colocar duas poderosas facções dentro do país, né? Inclusive tem uma influência muito grande, com tentáculos que se expandem para a América Latina inteira, que duelam por regiões na fronteira, que atribuem verdadeiros duelos com muita morte, né, que ocorrem nas fronteiras brasileiras, que são muito abertas, né? Diga-se de passagem que as nossas fronteiras brasileiras são desguarnecidas e são fronteiras abertas. E lá, então, com esta possibilidade, vamos dizer assim, entre linhas, com essa desculpa, esses argumentos, pode ser que o Brasil entre numa situação de dificuldades diplomáticas com os Estados Unidos. Porque se sair esta atribuição de combate ao narcoterrorismo, né, abrirá pretexto para que os Estados Unidos invadam militarmente aqui o país e tragam, né, por assim dizer, entre aspas, essas ações, incursões militares com os argumentos de fazer todo e qualquer esforço para combater o chamado narcoterrorismo ou terrorismo, os grupos terroristas aqui do Brasil. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. A contrapartida também, né, eu acho que agora é o ponto crucial, né, o ponto crucial de toda essa análise, de todas as nossas observações que nós estamos aqui fazendo, eu acho que é muito importante refletir e meditar como o Brasil tratou esse assunto ao longo dos anos. Como grupos, né, grupos considerados fora da lei, às margens da lei, estão par e passo acendendo-se em diversas esferas, estão participando, né, participando e atuando em diversos nichos econômicos, inclusive dias atrás, você bem sabe que saiu, né, todo um cabedal de ações encadeadas com o comércio de combustíveis do país inteiro. Você viu também, né, que inclusive os tentáculos de todas essas ações que estão sendo feitas, executadas pela Polícia Federal, chegaram até o Banco Master, onde fundos financeiros eram abastecidos com os valores dessas facções, né, dessa facção, e posteriormente também interconectando-se, agora demonstrando, interligando-se possivelmente a diversos agentes políticos. Isso vem demonstrar que, de certa forma, interconectado, interligado, a política já está sendo influenciada ou a política está ajojada, jungida, junto com as ações de narcoterrorismo, né? Ou melhor dizendo, das facções. Podemos dizer que, por intermédio de fortes tentáculos, esse grupo se empoderou, se plasmou, saiu da criminal violência e se estruturou, e passou não somente a deter poderes econômicos, mas como também agora atuando fortemente no campo da influência política. Inclusive, quando a gente fala da política, Nós podemos dizer para vocês que na política legislativa, com ampla expressão, né, de grupos que se chegam ao caminho do poder, assim como o Pablo Escobar também compôs o próprio Congresso, né, ele chegou a ser membro do próprio Congresso daquela época, né, lá naquela região da Colômbia, ele chegou a ser, é Colômbia agora ou Venezuela? Fiquei na dúvida, mas enfim, pesquisa ali que você vai ver. Ele chegou a ser membro atuante dentro do Congresso e passou por muitas dificuldades, porque todos eles chamavam ele de um traficante, né? Eles estariam ali no meio de um agente traficante, mas destacando, foi eleito com os votos populares, lá estava. E quantos hoje, né, se colocam nas comunidades, se colocam em ações de milícias e já estão, né, nas esferas de poder? Quantos hoje nós ouvimos falar de grupos que estão influenciando nos atos judiciais? Quantas pessoas que estudam-se, preparam-se no meio jurídico e eles estão, né, dentro desse meio jurídico atuando em defesa ou ainda em não defesa somente de causas, mas em defesa dos interesses políticos desses grandiosos grupos. Esses grandiosos grupos, eles criam redes de entrepostos que se conectam em estados, chegam a fronteiras e se interconectam em uma poderosa rede dentro de outros países. Podemos citar exemplo aqui como o Paraguai, né, um grandioso exemplo de tudo isso. E mais, influenciam-se os seus tentáculos até mesmo com atos corruptivos dentro das próprias polícias, a exemplo de polícia de São Paulo e polícia do Rio de Janeiro, que tem grandiosos tentáculos de influência, e a gente não fala aqui sem conhecimento. A própria mídia vem mostrando cada vez mais que a corrupção, né, onde tem aparatos, pessoas que estão dentro da segurança pública, como policiais, delegados, escrivães, inspetores, influenciados, juntos, envolvidos com todos os movimentos de ações, né, desses grupos que atuam dentro do nosso país. E mais, você pode ver que por vezes, né, próprios agentes militares, pessoas que não conseguem viver de uma carreira militar ou que sentem-se seduzidos pelos ganhos robustos e fáceis, são levados a treinar milícias, a treinar grupos, a treinar esses grupos para que eles possam fazer incursões, possam receber todo um treinamento paramilitar, um treinamento militarizado para atuar nas favelas. Então nós fomos fazer uma análise. O Brasil vem desde uma época, desde a década de 80, década de 90, lembra do filme Carandiru? Né? Lembra de todos aqueles fatos? Vem colapsando nesse sentido e nunca avançou. Nunca utilizou-se uma forma coerente, concreta de obter um avanço. Sempre foi dado um jeitinho, sempre foi feito uma manobra, uma curva, foi suavizado ações e hoje nós estamos possivelmente próximos de pagar um preço árduo. Claro que há um interesse por trás de tudo isso. É visível que as ações, as ideias de Donald Trump é utilizado de qualquer desculpa para atingir fortemente o Brasil, mas com ideologias políticas, por causa de governos ou governamentais, nem perto disso. Os objetivos são ferir o Brasil em relação à China, assim como vem acontecendo aonde ele atacou países que, através da commodity do petróleo, negociam fortemente com a China, e agora o objetivo possivelmente é atingir o Brasil, que nutre, né, a China com soja, com minérios, levando, né, a nossa carne bovina, abastecendo os mercados chineses, abastecendo as famílias chinesas. Os planos de Donald Trump começam a se revelar nas entrelinhas, onde nós estamos observando que toda e qualquer nação que tem rotas estabelecidas, sólidas de comércio com a China, passam a ser alvo e passam a ser não somente um alvo, mas a obter uma direção de atenção política para infligir danos. O Brasil não tem bombas nucleares, nós não temos hoje, né, uma nação inteiramente democrática, não temos nada de outros argumentos que possam afetar negativamente para que possa utilizar-se esses americanos, né, de um argumento para atacar o Brasil. Nós somos uma nação amiga, mas temos esta falha. E esta é uma das falhas que Donald Trump está tentando utilizar para que possa ser esta falha uma objetividade de vir aqui fazer esse, vamos dizer assim, esse caminho do Senhor da Paz, que vem trazer a paz, o estabelecimento da paz global, como ele mesmo diz, mas, como eu acabei de dizer no introdutório de nosso programa, não combate nem sequer a droga dentro do seu próprio país. Então é interessante refletirmos tudo isso. É interessante observarmos as movimentações que estão ocorrendo no teatro do poder. E os objetivos são esses. São o enfraquecimento geopolítico das ações econômicas da China, porque a China não pode ser atacada. Os Estados Unidos não têm forças para entrar em uma guerra que se transformaria numa guerra global com a China. A China tem um poderio militar tão quanto elevado ao americano. E infligiríamos as duas nações duríssimas perdas bilionárias financeiras com a morte de diversas, né, milhares e milhares de pessoas, se caso forem utilizadas bombas nucleares. Então o objetivo é fazer o enfraquecimento econômico, e o Brasil está na rota de tudo isso, e já criou-se no plano de fundo, na janela de fundo, os argumentos para poder, quem sabe, realizar incursões dentro do nosso país. Mas como eu disse para você, é interessante refletir sobre tudo isso, porque o Brasil necessita fazer a sua parte. Eu encerro por aqui, agradeço você que acompanhou até esse momento, espero que tenha feito sentido para você, expanda suas pesquisas, não fique somente no que a gente está dizendo, vá atrás a partir de agora, mergulhe em diversas temáticas, mergulhe em diversos assuntos e vamos acompanhar os desdobramentos do que estão acontecendo, porque no exato momento que estamos gravando esse material, o Irã está sob forte ataque, porque o Irã é uma das importantes rotas de comércio, né, de comércio que executa o comércio petrolífero direto para abastecer o mercado chinês. E o mercado chinês buscou agora alicerciar-se, né, com a Rússia para poder compensar as dificuldades petrolíferas que está tendo no Irã. Não que são gritantes, porque os navios estão passando praticamente livremente pelo Estreito de Hormuz, mas mesmo assim há alguns impactos, porque diminui as rotas devido aos riscos que lá estão incorrendo para esses possíveis ataques, possíveis bombardeios sobre esses navios. Os desdobramentos a gente vai acompanhando e vamos trazendo informações para e passo para você. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua sintonia, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.